Ramo, muito bom dia. Antes de mais, muito obrigado pela tua disponibilidade e obrigado por nos receberes aqui numa casa também que é importante para ti. Já vais falar um bocadinho sobre isso, mas queria começar por perceber quem é o Ramo do ponto de vista pessoal e profissional, mas começando primeiro pela parte profissional, ou seja, falares um bocadinho aqui da tua carreira, onde é que já estiveste envolvido. Também já percebi que não é só no futebol, também há aqui uma vertente comunicativa forte, mas pronto, queria perceber um bocadinho e começando por aí pela parte profissional.
Antes de mais, bem-vindos aqui ao Estádio do Mar, é um enorme prazer receber-vos e dar-vos os parabéns pelo trabalho que têm realizado, que a Footstage tem realizado em prol do nosso futebol, que bem precisa de projetos deste género, para se dimensionar, para patamares que condigam com aquilo que é a nossa qualidade em termos futebolísticos e da qualidade dos nossos treinadores, e portanto fico muito feliz por vos receber e por terem visto em mim também alguém capaz de passar alguma mensagem positiva dentro daquilo que é o vosso trabalho. Dito isto, a minha carreira profissional está dividida completamente entre dois mundos que muitas vezes se interligam, mas eu sou formado em jornalismo, em comunicação social, e começou por ser essa a minha primeira vertente profissional e era aquilo que eu queria ser desde jovem, quando percebi que não ia ser um jogador de futebol de grande talento, porque sempre foi a grande paixão, então pensei no jornalismo e no jornalismo desportivo. Portanto, formei-me em jornalismo, tive a felicidade ainda, logo no primeiro ano de faculdade, de ir trabalhar para o jornal O Jogo, que eu digo que foi realmente a grande escola de jornalismo que tive. E portanto, numa primeira fase foi essa a minha carreira e depois seguiu ao jornal O Jogo em Forte Esporte, que foi o primeiro projeto online em Portugal, ainda antes de aparecer o Mais Futebol, que é absolutamente fabuloso, e o 00 em Forte Esporte combinava as duas coisas, a parte estatística e a parte jornalística. Era um projeto da Portugal Telecom na altura, e eu saí do jornal do jogo para lá. Foi muito, muito positivo, muito desafiante, muito interessante, e depois seguiu-se Diário de Notícias, seguiu-se o Comércio do Porto, saudou-se o Comércio do Porto, Rádio Estádio, colaborei também com a SIC, com a Al Jazeera, que foi algo absolutamente fabuloso para mim, porque o trabalho com a Al Jazeera, para se perceber, proporcionou-me viajar pelo mundo inteiro para entrevistar os principais intervenientes do jogo, desde dirigentes, treinadores a jogadores, e quando digo viajar pelo mundo inteiro, foi autenticamente pelo mundo inteiro. Estive em mais de 30 clubes de mais de 15 países diferentes, e portanto, e permitiu-me, por exemplo, eu ia lá fazer o meu trabalho para a Al Jazeera e depois as expensas próprias. Felizmente tive essa possibilidade, ficava mais uma semana, mais 15 dias, mais 20 dias, para perceber tudo o que era a gestão do clube, e tinha essa porta aberta porque ainda por cima entrava o cartão de visita da Al Jazeera e tornou-se mais ou menos fácil, e ajudou muito também para me formar a mim enquanto diretor desportivo naquilo que eu preconizo que devem ser estas funções. Portanto, era como eu dizia, esqueci-me aqui do Porto Canal, que não me devo esquecer, anterior à entrada do Futebol Clube do Porto, estive na fundação, estive 4 anos no Porto Canal, trabalhei como assessor em europeus e mundiais, tenho a parte de autor, felizmente também já tenho 7 livros publicados, todos eles dedicados ao futebol de alguma forma, biografias como a do caso de Nuno Gomes, mas também muitos livros, incluindo o último, o Descodificando o Treinador e o Jogo, que já vem do projeto A Quarentena da Bola, que talvez seja aquilo que as pessoas normalmente me reconhecem imediatamente nesta fase, pelo trabalho que foi feito na pandemia. E depois, claro, o futebol. E o futebol começou quando eu estava ainda no jornalismo. Era o professor Neca, treinador do Desportivo das Aves, que sobe à Primeira Liga na altura, e eu desafio o professor Neca a deixar-me fazer parte do grupo de trabalho, era mesmo esse o objetivo da reportagem, durante 2 semanas, ir a 2 jogos acompanhar a comitiva e ver como é que tudo era preparado, desde o treino, etc. Portanto, eu já tinha esse bichinho e estava, era direcional para o jornalismo, e foi aí, ou seja, nessas 2 semanas eu percebi exatamente que aquilo era aquilo que eu queria fazer e onde eu poderia ser uma mais-valia. E a primeira oportunidade a sério, tive algumas colaborações intermédias, mas a primeira oportunidade a sério surgiu com o Boa Vista em 2010. Tive também a fortuna do Álvaro Braga Júnior, então presidente, num almoço em que eu apresentei as minhas ideias, ter acreditado e ter-me convidado para ser diretor desportivo de Boa Vista, portanto 2010-2011 e depois 2011-2012, algo que me marcou profundamente e que vai marcar para a vida toda, por uma altura de grande dificuldade de Boa Vista, um trabalho que me orgulho imenso, por tudo que lá foi feito, e depois podemos falar um bocadinho melhor sobre isso. E seguiu-se uma série de projetos. A Associação Desportiva de Faf também correu muito, muito bem, com o Mr. Álvaro Pacheco, que também toda a gente conhece, o Zimbro na Moldávia, que foi para muita gente uma loucura, mas que eu também, se fosse hoje, voltava a ir. O Leixões, num espaço entre Boa Vista e o Zimbro, a Associação Desportiva e Recreativa da Pasteleira, um clube histórico do Porto, habituado a formar grandes jogadores, que estava perto de fechar as portas, e eu encabecei um projeto de revitalização. Infelizmente hoje o Pasteleira continua aí de viva, de viva voz e de com boa cara a fazer o seu trabalho social muito importante na cidade. E portanto, basicamente, e resumindo muito, porque muita bem é para dizer, mas não quero estar aqui a ser fastidioso com o currículo, esta é a minha vida profissional, dividida entre o jornalismo e o futebol.
E pessoalmente, portanto, há espaço para hobbies, há espaço também para tempo livre, se calhar não muito ou não tanto, mas como desejarias, mas queria perceber o que é que gostas de fazer, se tens assim alguma coisa em especial.
Ora bem, eu posso dizer, isto serve se calhar para muita gente que está a começar a carreira ou que pensa nisto, eu com o tempo obriguei-me a ter hobbies, obriguei-me a fazer coisas para lá do futebol, porque o tempo de Boa Vista, por exemplo, foi fantástico em termos de aprendizagem, de maturação, de crescimento nesta área da gestão desportiva. Em termos pessoais, foi o pior de sempre, porque eu era 24 horas diretor desportivo de Boa Vista, autenticamente, não fazia mais nada, não pensava em mais nada, chegava ao estádio às 7 da manhã e saía às horas que tivesse que sair, às vezes na madrugada seguinte, quase não estava com a família, quase não estava com os filhos, e portanto obriguei-me a determinado momento a desligar um pouco, portanto lidava muito, muito mal com as derrotas, precisava de um ou dois dias para processar aquilo sem falar com muita gente, incluindo em casa, e portanto com o passar do tempo houve uma maturação também pessoal e profissional, e obriguei-me, coisas que gosto muito de fazer, sendo que depois lá está, também tive que ir corrigindo isso, muitos hobbies eram ligados à paixão do jogo, portanto, ou ver documentários sobre futebol, ler sobre futebol, nomeadamente de grandes ícones da modalidade. Mas depois comecei a apreciar novamente, que sempre fui um leitor ávido, leio muito e gosto muito de ler, se calhar o meu hobby favorito. Estamos na era das séries e dos Netflix e das HBOs e etc, e portanto eu não fujo a isso, é algo que me distrai e que me faz desligar um bocadinho o botão desta vida louca que é o futebol profissional. E acima de tudo, é um clichê, mas é a realidade, que combinei e fiz este fim de semana, de pegar na família, mulher e os filhos, e ir passear e conhecer coisas novas, viajar, levá-los a cidades novas, aldeias novas, a locais novos, e desfrutar da gastronomia e do tempo em família, e posso dizer inclusivamente que já consigo até às vezes colocar o telefone em modo de avião e dizer agora tempo é de família e não atendo ninguém. Portanto, acima de tudo, a preocupação é essa, porque quando te habituas a viver em pressão desmedida, que é um bocado o caso, principalmente em clubes com a exigência de um Leixões ou de um Boa Vista, até do próprio Faf, porque tem uma massa adepta muito, muito particular, habituas-te a viver com essa pressão e às vezes já não sabes viver sem ela, já não sabes estar em descanso, já não sabes desfrutar de coisas simples, e portanto eu habituei-me e eduquei-me a desfrutar dessas coisas simples, mas que são tão importantes para tu manteres o equilíbrio, o foco, para tomar decisões mais fundamentadas, sem ser, quiçá, sempre emocionais.
E achas que isso teve a ver com a tua maturação, como falaste, ou se hoje pudesses falar com o Remo mais novo, dirias para fazer exatamente da mesma forma, ou seja, viver tão intensamente como ele viveu, para se calhar hoje poderes desfrutar eventualmente um bocadinho mais desse tempo e desse espaço?
Eu teria feito as coisas mais ou menos da mesma forma, já muitas vezes analisei isso, até em família também, porque o que foi mais duro, sem dúvida, foi para a mulher e para o filho mais velho. A minha filha nasceu quando eu estava no Boa Vista, portanto foi duro nessa altura para toda a gente, e eu talvez fizesse as coisas da mesma forma, porque essa dedicação no Boa Vista é que me trouxe depois e que me abriu outras portas. Inclusivamente, há pouco estava a falar do percurso profissional, eu também sou formador e professor, tanto em universidades nos cursos de gestão desportiva, pós-graduações, como em algumas entidades particulares que dão cursos de direção desportiva, gestão desportiva, etc. E o Boa Vista é que me abriu essas portas, o trabalho realizado no Boa Vista. E quizás não fosse essa dedicação, não teríamos tido também o sucesso que tivemos em várias vertentes do Boa Vista. O Boa Vista precisava dessa dedicação, porque estava a passar momentos muito difíceis, e isso é que acabou por me enaltecer, digamos, perante outras pessoas que tinham passado, se calhar, por funções idênticas. Ao mesmo tempo, teria se calhar tido mais atenção a questões familiares, de saúde, que obviamente depois também pesam com o passar dos tempos, mas eu acho que aquilo que nós somos hoje é o resultado do que fizemos atrás, e eu não sou muito saudosista, aliás não sou nada saudosista, não fico agarrado a nada que fiz de bem ou de mal, percebo que faz parte do meu percurso e que me trouxe até aqui e que se calhar me levou a ter outras decisões que são importantes também.
Muito bem, e dessas coisas todas que foste fazendo e desse percurso que te trouxe até aqui, queria perguntar-te o que é que realmente ao dia de hoje te influencia? Ou seja, o que é que realmente toda essa ligação e todo esse contacto que te influencia no dia-a-dia, na tua prática diária, que neste caso como diretor desportivo?
Olha, as relações pessoais é algo que eu sinto que talvez me possa distinguir de outras pessoas, que exerçam funções idênticas, porque a marca que fica em todos os clubes onde eu trabalhei, dessas relações pessoais é muito forte. E eu aprendi muito com muitas pessoas ao longo deste percurso, desde treinadores, jogadores, dirigentes, mas também com funcionários, com membros de equipas médicas, com membros da parte dos equipamentos, e portanto essas relações pessoais são é algo que eu gosto de fomentar, que não abdico, é o meu modelo, é a minha forma de trabalhar, sei que há outras, e por exemplo eu sou um aficionado do trabalho do Mário Branco, e o Mário Branco já preconiza as coisas um pouco de forma diferente, mas ele consegue contextualizar porquê, mas eu também nunca estive ao nível que o Mário já esteve, e ao nível que o Mário está e esteve por mérito próprio, às vezes se calhar temos que conseguir distanciar-nos um pouco mais destas ligações tão fortes em termos pessoais. Eu gosto muito de cultivar essas relações pessoais, e aquilo que mais me marcou no Boa Vista, que é a minha grande experiência, foi o impacto que essas relações têm na organização do teu clube, da tua estrutura, ou seja, ou se quisermos, no funcionamento da organização como um todo. Tu podes viver grandes dificuldades, estar a passar grandes dificuldades, e mesmo assim conseguires ter as pessoas motivadas para trabalhar, porque existe essa relação, porque existe essa conexão, essa empatia que é criada e que para mim tem feito muita diferença, incluindo com o grupo de trabalho, com os jogadores em momentos-chave da época. É muito, muito importante tu saberes onde é que o clique vai ser necessário e porquê, que palavras é que vais ter que utilizar e porquê, porque eles são todos diferentes, e quando digo eles, jogadores, treinadores, membros do staff, cada um tem a sua forma de ser e de estar, e se tu tiveres a capacidade de entender, de saber onde é que tens que chegar e como, com que palavras, com que gestos, com que silêncios, que são tão importantes, a gestão do silêncio é tão importante a um nível de exigência máxima, faz diferença. Não é isso que faz toda a diferença, mas para mim faz muita diferença. E, portanto, em tudo que a experiência me trouxe, é algo que eu valorizo imenso, e por isso também nos últimos anos me tenho dedicado muito, principalmente no último ano e meio, dois anos, a ler muito sobre questões relacionadas com o trabalho que é desenvolvido por coaches e por psicólogos do desporto, e o trabalho que eles fazem junto de desportistas de alta competição, para percebermos nós também onde é que nós podemos impactar dentro das nossas funções para chegarmos àquilo que todos queremos, que é o rendimento.
E qual o contributo então, falando agora dessa e pegando nessa última frase, o contributo do ensino mais formal, daquele ensino que se calhar tu recebes nos cursos, nas formações, nas faculdades, versus ou aqui em concordância também com esta experiência prática, porque falas aí também muito dessa tua experiência de Boa Vista e claramente que te influenciou, ou seja, se tivesses que balancear ou não, gostava que me explicasse aqui um bocadinho como é que estas se relacionam.
Eu digo desde já que eu, por exemplo, tenho uma preocupação tremenda nas formações que dou de ser o mais prático possível. Vou buscar exemplos, às vezes começam-se a rir, de coisas que se passaram no dia-a-dia, para eles perceberem que eu apresento ali o meu modelo de direção desportiva e de gestão desportiva, mas também lhes digo que aquilo é um modelo bonito, é o castelo de areia que tu constróis, uhum. mas temos que saber que pode vir uma onda e pode deitar aquilo tudo abaixo e que temos que estar preparados para depois lidar com a situação. E portanto eu vou muito atrás de exemplos práticos porque nada substitui a experiência do dia-a-dia e tu passares pelas coisas autenticamente, porque eu acho que o que acontece muito no futebol em geral e com as pessoas que querem entrar no futebol é que vivemos muita cultura de futebol manager. Contudo, e eu, lá está, olha, por falar em hobbies, e foi um hobby que eu tive que começar a pôr um bocadinho de parte, porque senão ou estava a trabalhar ou estava no manager, sendo que também é uma ferramenta muito boa de trabalho, porque te permite conhecer uhum. e é uma base de dados tremenda do mundo de futebol, mas como eu te dizia, o futebol manager tu clicas em botões e as coisas vão acontecendo e o dinheiro aparece e as coisas estão muito bem, aquele jogador que está chateado depois para o lado vais buscar outro, não, as coisas vão acontecendo naturalmente, precisas de staff, tens lá a lista de staff, quero este, trazes este. Uhum. E a vida real não é assim, nem pouco mais ou menos, e muito menos é a vida real dos clubes portugueses. Exato. Os clubes portugueses têm imensas dificuldades, independentemente do patamar em que estejam, muitas dificuldades, de muita ordem. Temos também um problema sério de cultura desportiva, falta de cultura desportiva. Os nossos adeptos têm um problema seríssimo de falta de cultura desportiva, portanto não, aquela questão de não há paciência, somos latinos, é assim, faz parte, é muito bonito, é um chapéu muito bonito, mas é um problema de falta de cultura desportiva, ponto final, parágrafo. O adepto português quer que a sua equipa ganhe a todo custo, mesmo que não o admita, não interessa como, não interessa se atropelou alguém pelo caminho, e acima de, às vezes ainda querem mais que o rival perca do que a sua equipa ganhe. Uhum. Portanto, e este problema impacta muito naquilo que é o trabalho das organizações desportivas, e por isso é que eu digo, tens que passar pelas coisas, tens que as sentir na pele, e eu entrei com uma visão muito romântica no Boa Vista disto tudo, um bocado à Futebol Manager. Eu achei, era bem, eu tenho o networking, conheço os jogadores que vejo muito futebol, tenho o lado da comunicação porque é a minha formação, portanto isto só pode dar certo, e depois ao fim do mês leio um banho de realidade, porque todos os dias te batem à porta com um problema muito sério para resolver, e tu não tens essas ferramentas porque não as adquiriste. As formações não te dão imediatamente essas ferramentas, mas são absolutamente fundamentais. Eu, por exemplo, já depois de ter sido diretor do Desportivo Boa Vista, completei, salvo erro, 8 ou 9 formações diferentes, algumas em Portugal, algumas fora de Portugal. E fui atrás disso. E as pessoas às vezes dizem, mas tu que já tens essas, o que é que estás aqui a fazer? Por exemplo, aconteceu-me no curso de dirigentes da Federação Portuguesa de Futebol, uma pessoa disse, tu, isto para ti, não, muito importante. Muito importante. Primeiro porque estamos com profissionais de excelência à nossa frente que estavam a dedicar o seu tempo para nos dar a conhecer e a apresentar algo importante. Depois também precisamente por causa do networking. Em todas as formações, e acho que as pessoas têm que ter isso em consideração, e a Footstage está, mais uma vez digo isto, não para puxar lustre, mas porque é verdade, vocês foram atrás de algo que é importantíssimo, que é o networking, que é o mais difícil, a maior parte das vezes. Tu queres entrar neste mundo, mas não é fácil, não bates à porta, não vês aqui, pedes uma reunião e as coisas acontecem porque tu vieste aqui e és um gajo porreiro. Portanto, as formações têm este lado, conheces muita gente e tens acesso àquilo que é o fazer bem. Fazer bem é desta forma, ou pelo menos existe este contexto que te permite fazer bem. Depois tens que pegar naquilo que é a parte teórica e adaptar à tua realidade o melhor que conseguires. E adaptar àquilo que são as condições que tu tens para trabalhar. Portanto, eu sempre que me perguntam, e muitas vezes me dizem, olha, o que é que achas deste curso? Devo fazer? É um curso, é uma formação, deves fazer. Seja ela qual for, não vai tirar nada e vai sempre deixar ali alguma coisa. Se calhar às vezes vai ser uma frase que um dos formadores diz, alguma coisa que tu trocas de experiência, alguma apresentação de PowerPoint que te marca e que te faz a ti pensar no teu caminho. E portanto eu acho que acabam por ser ingredientes importantes para na tua receita, que vai ser a tua própria, que cada um deve seguir o seu caminho e deixar uma trilha se possível, mas não seguir já as estradas que existem, mas para tu seguir o teu caminho tens que ter alguns mapas, tens que ter alguns guias, e nas formações é muito importante. Até porque se calhar também é a única oportunidade que muita gente vai ter de falar diretamente com pessoas que estão a um nível muito mais elevado. Por isso é que eu na quarentena da bola também dou muita importância às formações, porque eu sinto que é uma oportunidade de qualquer um que se inscreve poder falar diretamente com Abel Ferreira, com Luís Castro, com um Pepa, com o Vítor Pereira, com o Rui Vitória, com o Renato Paiva, com treinadores com uma taxa de sucesso gigantesca, e perguntarem aquilo que entenderem, porque eles vão responder. Portanto, as formações têm também este lado. Portanto, eu não abdicaria de nenhuma, sendo certo que obviamente a experiência do dia-a-dia é impagável e não se ensina em lado nenhum, porque depois cada clube é cada clube.
Exatamente. E utilizando essa experiência do dia-a-dia, Remo, eu queria te perguntar se tu pudesses descrever aqui de alguma forma a tua rotina diária. Sei que os dias com certeza são todos diferentes, mas desde o momento que chegas ao clube, o pré-treino, durante o treino, o pós-treino, e tu estás neste momento numa função que é muito importante, que é a função de diretor desportivo, e muitos dos nossos ouvintes neste caso também são treinadores, mas também gostam de saber este lado mais de management, não é? De gestão. Então, eu queria também um bocadinho ouvir aqui como é que as coisas são organizadas no teu dia-a-dia.
Olha, eu por defeito profissional, defeito entre aspas, gosto de ser o primeiro a chegar. E portanto, se os jogadores têm que estar no clube, imagina, até às 9, eu 7:30 estou cá. E normalmente é essa a minha rotina. Eu às 7:30 chego sempre ao estádio, gosto de ligar o computador e ver as notícias imediatamente, portanto, ler os jornais é a primeira coisa que eu faço, e estar atento a tudo isso. Depois, quando chego ao team manager, de ver com ele tudo em questões logísticas e operacionais do dia, mas também da semana, e as pessoas dizem, bem, mas isso tu fazes em 10 minutos e não fazes mais. Não é verdade, estamos sempre em constante análise de tudo o que está a acontecer, até porque é um ambiente dinâmico e, por exemplo, a lesão que acontece hoje não foi a lesão que aconteceu ontem, a azia de hoje não foi a azia de ontem, o estado do relvado de hoje não é o estado do relvado de ontem, os jogadores disponíveis para treinar hoje não são às vezes os mesmos de ontem, nem vão ser os mesmos de amanhã, e portanto há uma série de situações que estão sempre a acontecer e que nos obrigam a estar também em análise permanente naquilo que é a operacionalização. Portanto, todos os dias há um espaço de preparação para o jogo a seguir, seja porque tens que reunir com toda a equipa para preparar as questões logísticas, e cada um tem a sua função, cada responsável do departamento, e eu sou o responsável do departamento de futebol. Por exemplo, temos que dizer a que horas é que vamos fazer a refeição e aonde, se é dentro do estádio, se é fora, se for fora a que horas saímos e a que horas voltamos. Esse tipo de situações, que depois passam pelo team manager para ele operacionalizar, mas portanto, como eu chego, notícias, chego ao team manager, falo sempre com ele sobre o que é que vamos ter pela frente e o que é mais importante lidar e trabalhar e porquê. Às vezes são conversas do género, olha, este jogador quando puder chama-o à parte e diz-lhe isto ou diz-lhe aquilo, ou esta situação, ou ele chama a atenção a mim, olha, no treino reparei nisto, naquilo, naquilo outro, vê lá se queres fazer alguma coisa, se queres alterar, ou o jogador tal pediu-me para fazer isto, fazer aquilo. Chega à equipa técnica, falamos com a equipa técnica também sobre o treino, sobre aquilo que está a acontecer e sobre aquilo que é preciso trabalhar de alguma forma, e depois algo que não abdico, a menos que pelas minhas funções tenha que estar fora, que é ver o treino, estar no treino, estar atento àquilo que é o trabalho que está a ser realizado, tentar entendê-lo porquê. Não sou treinador nem nunca vou meter no trabalho de treinador, mas é importante perceber aquilo que está a ser realizado. E portanto, eu sempre fomentei e tive a felicidade de ser sempre assim com os treinadores, de ter essa ligação em que as coisas são conversadas abertamente, de mim para eles e deles para mim. Portanto, seja às vezes até sobre aquilo que se está a trabalhar no treino e porquê, ou o que é que se está a pensar para o jogo e porquê. Portanto, há essa liberdade e essa confiança de trocar informações, não é de pedir opiniões. São coisas que temos que deixar isto bem claro, porque obviamente o treinador nunca não vai pedir opinião, nem eu quero lhe estar a perguntar que se está a fazer isso porque é que vai por este lado e não vai por aquele. Não é essa a minha função, nem é, pelo menos não é assim que eu a vejo. Mas acho importante eu perceber o trabalho que está a ser realizado em campo. Tanto é que hoje em dia até começa a ser banal um treinador para ir para um clube, já chega e já apresenta o seu modelo de jogo e as suas ideias e quem é a sua equipa técnica, o que cada um faz e porquê, e a um nível elevado já não há nenhum clube que abdique disso. Portanto, e por isso é que eu digo tantas vezes, não tens que ter sido jogador de futebol, porque nós temos exemplos práticos de excelentes treinadores que não foram grandes jogadores de futebol. Temos excelentes diretores que nunca jogaram futebol sequer, e portanto não tens que ter sido, mas tens que perceber o jogo. Se não perceberes o jogo, vais ter que perceber se calhar muito de negócio, mas mesmo para valorizar os ativos que estão relacionados com o jogo vai ter alguma dificuldade em algumas situações. Portanto, dia normal, dia padrão, chegar, estar atento às notícias, e quando digo às notícias também às redes sociais, etc. O nosso departamento de comunicação aqui neste clube, em quase todos, faz o clipping e portanto envia-nos tudo o que é falado do teu clube, mas mas também nos clubes de que estão na tua competição, uhum. E portanto tens ali um espaço dentro de análise. Temos também com muita cadência as análises de scouting, okay. Seja de jogadores que nós pedimos para serem analisados, sejam de outros que surgiram por isto ou por aquilo, e isso surge desde o departamento de scouting, mas também surge dos próprios treinadores que dizem analisar este, etc, etc. Quando me chega algo que me desperta a atenção, eu próprio entro o espaço de chegar até ao treino, estou a ver jogadores, e depois do treino estou a ver jogadores. Normalmente jogos, é o meu modelo. Por exemplo, eu digo muitas vezes a esta altura aos intermediários, que também faz parte do dia-a-dia, muito grande, reuniões com a gente, intermediários, seja por Zoom, por videochamada ou presencial, e eu recebo sempre toda a gente, nunca digo que não a nenhuma reunião, é algo, como também não deixo de responder nenhuma mensagem, nem deixo de atender nenhuma chamada, devolvo sempre, acho que faz parte das funções, não, eu não consigo... lidar bem e não gosto quando vejo que há diretores que estão nesta posição e não atendem telefones, não respondem a mensagens, não consigo perceber. Acho que estás neste patamar, um dia podes cair e vais querer ligar a toda a gente, e portanto faço esse esforço sempre. E portanto isso faz muito parte do nosso dia-a-dia, que é, lá está, networking. Às vezes são eles que estão a ligar para nós, mas às vezes somos nós que estamos a ligar para eles, a dizer, olha, tem aqui este jogador que interessa potenciar, nós queremos transferir, está atento, vê se falas com o clube A, convida alguém para vir ver, as características que eu vejo aqui são estas, são aquelas, e portanto muito do nosso tempo está ocupado a ver jogo, sem qualquer tipo de dúvida. Como eu te dizia, eu vejo jogo, não vejo melhores momentos, não gosto, digo aos agentes, vocês podem mandar os vídeos, eu não os vou ver. Portanto eu vou recorrer a uma das ferramentas, o iScout, o Instat, o que seja, e vou analisar e vou pedir a mais duas ou três pessoas de confiança que analisem. Portanto, o que nós falamos, o que é um dia-a-dia típico? Gestão de pessoas, porque depois temos que direcionar o staff para várias tarefas. Vou dar o exemplo prático do Leixões, sou diretor desportivo, mas sou também responsável do departamento de futebol. É esta, porque depois há muitos modelos de direção desportiva mediante aquilo que é a estrutura de um clube. Sim. E depois se tens team manager ou não, eu tenho a felicidade de ter e muito bom. E se tens também um coordenador técnico da formação que também trata das coisas logísticas da formação. Se não tens, tens que estar capaz de as assumir. E por exemplo, aqui eu é que sou responsável por dividir, vai ao enfim pormenor de que equipamentos é que os sub-18, sub-19 e sub-23 vão levar para os seus jogos, a logística dos transportes, a logística dos fisioterapeutas que vão a cada jogo. Portanto, isso passa tudo por mim. Portanto, estás a gerir pessoas, estás a gerir staff, estás a gerir relações pessoais, estás a gerir egos também, que é a maior parte do trabalho do dia-a-dia, e depois estás a analisar notícias, estás a analisar o meio envolvente, e estás a analisar jogadores, os teus e os outros, porque nós também perdemos muito tempo a ver os nossos jogos, os nossos próprios jogadores. Perdemos? Não. Ganhamos muito tempo. Investem. A fazer isso. Portanto, o dia-a-dia típico de um diretor desportivo, pelo menos o meu, costuma ser este, sendo certo também encontro aqui espaço para falar e receber adeptos, e foi assim em todos os clubes onde eu estive, o Leixões não é exceção. Quando me contactam pelas redes sociais, a minha resposta, maioritariamente, esmagadora, a maioria das vezes, é dizer, passem cá no estádio e eu recebo-os e vamos conversar. Porque daquela questão da clubite, muitas vezes temos os feedbacks que nos permitem também às vezes orientar melhor toda a gente que está à nossa volta para aquilo que vai ser a reação dos adeptos.
Falaste aí muito bem uma vez mais sobre a parte do networking. Eu queria perguntar-te como é que tu fazes ou farias a seleção de colegas hoje em dia para trabalhar contigo? Isto é, é uma seleção que está baseada também nessa relação pessoal que tu tens com esse candidato ou esses candidatos, e se adicionas a esta relação pessoal também depois a parte da competência específica para a função que estás a recrutar. Portanto, queria perceber um bocadinho sobre isso, qual é a tua base de recrutamento, também se, por exemplo, se abres uma posição no LinkedIn, que hoje é muito feito, se vais à tua rede de contactos, se procuras naquele X empresário. Portanto, queria perceber um bocadinho agora especificamente nesta fase, isso é importante, como é que fazes essa gestão?
Ora bem, temos de dividir aqui em duas questões. A questão do recrutamento de jogadores.
Certo.
E aí, muito baseado no nosso scouting, mas também numa rede de confiança,
claro.
Seja de agentes, seja de scouts, seja de treinadores, seja de ex-jogadores, de jogadores no ativo, de treinadores que já passaram, que já trabalharam contigo, ou que tu confias e com quem vês uma visão sobre o jogo que se aproxima daquilo que tu pretendes. Portanto, quando estás a falar de contratar jogadores, estás a falar de tentar esbater ao máximo a margem de erro, sabendo que vamos errar algumas vezes, e portanto aí sim sim, eu acho que se fundamenta acima de tudo, cada vez mais, em relações de confiança.
Okay.
Evidentemente que muitas vezes nós detectamos um jogador e não sabemos a quem pertence e gostamos tanto que vamos atrás, mas ainda assim tentamos envolver no processo alguém que nos traga confiança na negociação, se for possível. Quando estamos a falar em staff, eu acho que cada vez mais temos que ir atrás da competência comprovada. E sermos capazes de analisar a competência comprovada em contextos de dificuldade ou de pouca estrutura para às vezes fazeres o teu trabalho, de poucas condições para tu teres o trabalho ou conseguires atingir patamares de excelência. E há pessoas que o conseguem fazer no Campeonato de Portugal, agora na Liga 3, de forma brilhante, e nós estamos na Liga 2 ou Liga 1, acho que temos que cada vez mais ter a capacidade de olhar, de ler o que é que foi uma temporada num clube e perceber, mediante todas as situações, o trabalho que a pessoa da comunicação, do marketing, da direção desportiva, se calhar até da vertente jurídica ou financeira, ou o que seja, dependendo de que é que estás à procura, ora bem, neste clube que trabalho foi feito? Com condições? Portanto, a questão do LinkedIn é interessante. É evidente que tu, quando queres trazer alguém para trabalhar para perto de ti, o teu cérebro é automático, vai pensar em alguém que te diz algo, que já conheces, porque é confortável, mas eu acho que isso também é não sair da zona de conforto e às vezes é tornar as coisas um pouco perniciosas, porque há alguém da tua confiança que não te vai desafiar muito, a quem tu estás a dar a mão, ora bem, dei-te a mão, ajudei-te, portanto, que também não te vai confrontar muito, de alguma forma, tirando se tiver essa característica de forma intrínseca. Portanto, eu acho que cada vez mais nós temos que ser capazes, e em Portugal não se faz isso, ponto. Em Portugal vai-se buscar alguém conhecido ou que alguém que é importante diz, leva este. Yeah. Ponto. Portanto, estás de alguma forma sempre a dar a mão a algum interesse. Acho que nós temos de ser capazes de começar a avaliar o trabalho das pessoas como se faz no mundo empresarial, pelas competências, pela dinâmica, dar a oportunidade às pessoas de mostrarem o seu trabalho, mostrarem as suas ideias, de se sentarem contigo e de mostrarem quem são e porquê, de terem a oportunidade, mesmo que não conseguindo perceber exatamente o contexto do clube onde estás, mas que, quiçá com algum lirismo por causa disso, mas que digam, eu acrescentaria isto, e porquê é que acrescentaria isto, o que é que cada um trazia. Portanto, eu acho que é muito importante dar a conhecer o seu trabalho, e vou dar aqui um exemplo prático. Como eu te disse há pouco, eu gosto de falar de exemplos práticos. Dois treinadores, três, posso dizer três treinadores, e aqui gosto de falar do eu, que não sou nada apologista do eu, mas vou dizer do eu. Três treinadores que eu tive o privilégio e a felicidade de lançar: Mário Silva, que está agora no Santa Clara, Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, e Filipe Gouveia, que este ano fez um trabalho incrível no Vilafranquense. Álvaro Pacheco chegou a Faf, não ia ser o Álvaro Pacheco treinador do Faf, quando saiu o Ivo Castro. Nós já tínhamos treinador definido, eu e o Presidente, e o Álvaro Pacheco, que tinha sido jogador no Faf, pediu para eu e o Presidente o recebermos. E nós recebemos, naturalmente, o Presidente porque ele tinha sido ex-jogador do clube, e eu porque, como te disse, recebo toda a gente, faço questão. E o Álvaro chegou com um iPad, como tu estás, com a ideia de jogo dele, esteve ali a falar, e durante aquela meia hora conquistou-nos. Pelo que apresentou, pelo que disse, pelo conhecimento que demonstrou do plantel que nós tínhamos e da realidade do Faf, e foi o Álvaro Pacheco treinador do Faf, e agora posso dizer o resto é história, porque está à vista toda a gente. O Mário Silva, convidei para ser o elo de ligação entre o futebol de formação e a SAD no Boa Vista. Portanto, comigo, que eu era o diretor desportivo, mas era o responsável por todo o futebol do Boa Vista. E ao fim de duas semanas de trabalhar com o Mário, disse-lhe, pá, tens que ir para o treino, porque tu é aí que estás bem. Não. Consegui convencê-lo primeiro a ser adjunto e depois a ser principal, e mais uma vez o resto é história. Mas teve a ver com o facto que o Mário estava lá, e o Mário começou a ser libertário, começou a falar sobre o jogo e sobre aquilo que eram as vivências dele. O Gouveia é ainda mais gerente, acho que o Gouveia. Eu estava no Porto Canal, convidei para ir a alguns programas do Porto Canal como comentador, fomos-nos conhecendo, e quando há a altura, a oportunidade para ser treinador de sub-19 de Boa Vista, que foi assim que ele foi para lá, que estavam em último lugar da segunda divisão nacional, portanto prestes a descer ao distrital, o Gouveia disse, opá, dá-me a oportunidade, e eu com esses miúdos, com estas características, como eu me vejo como treinador, nós ainda subimos divisão. para muita gente era loucura o que eu estava a dizer. Eu vi nele, naquele discurso, naquilo que ele me disse, a capacidade para, e subiu divisão. Uhum. Passou do último para o primeiro, subiu divisão, e na mesma época ainda acabou a treinador da equipa principal do Boa Vista. Se eu não desse esta oportunidade, e vou-te dizer, eu não era particular amigo do Gouveia, conhecia-o, mas não era particular amigo, dava-me bem com o Mário, mas nunca tínhamos falado sobre essas coisas, e não conhecia o Álvaro Pacheco de lado nenhum. Uhum. Portanto, se eu não tivesse dado esta oportunidade, as pessoas não tinham tido a oportunidade de demonstrar essa capacidade, e nós conseguimos ler essa capacidade. Podia ter corrido mal, felizmente correu bem, mas corresse mal, não havia problema nenhum. As pessoas naquela entrevista, naquele momento, naquela conversa, demonstraram capacidade. Portanto, em tudo que é staff, direção desportiva, direção de marketing, direção de comunicação, foi contratado assim o diretor de marketing. De vários candidatos, apresentou o seu trabalho, apresentou as suas ideias, apresentou o seu percurso, e aqui está. E eu acho que tem que ser esse cada vez mais o caminho. As pessoas têm que deixar cada vez mais aqui em Portugal a questão da cunha, da zona de conforto. Para, se não quiserem falar da cunha, que às vezes ficam chateados, é muito fácil escolher alguém que te é próximo e que não te vai causar grandes transtornos, que não te vai chatear muito com nada. Eu acho que isso é muito fácil e temos que ir pelo caminho da competência.
E quais é que são então, e estás habituado a lidar diretamente com o clube e com o seu dia-a-dia, quais é que são hoje os principais desafios? O que é que sentes que realmente, já falaste aí de vários clubite, portanto a parte também financeira eventualmente, portanto queria perceber aqui como é que tu olhas para este desafio e se tens alguma solução para ele a curto ou médio prazo.
Olha, a solução principal é ser realista.
Ok.
Tu perceberes o contexto em que estás, as condições que tens e seres realista. Não quereres, independentemente da história do clube e da pressão que lhe está associada e que vai estar sempre, porque o adepto comum não quer mesmo saber se está-se a borrifar, se tu tens dinheiro, se não tens dinheiro, se vais conseguir buscar o jogador A, B, C ou D. Eles querem ganhar.
Uhum.
Ponto. Independentemente da divisão em que estejas, e então quando tens história, querem é que tu ganhes e ponto final. Portanto, essa parte tu já sabes, está lá e vai estar sempre presente em clubes com dimensão. Mas é o que eu costumo dizer, esse é um bom problema, porque se tens esse problema, estás num clube que tem essa história e que tem esses adeptos.
Uhum.
Portanto, é bom. A parte financeira, vais ter 80% das vezes enquanto estiveres a trabalhar no futebol português, e acho que estou a ser simpático a dizer 80%, portanto, também já sabes que não vais poder cometer algumas loucuras. Portanto, a dose de realismo é absolutamente importante. Eu acho que se ela não existir, tens que a tentar trazer de alguma forma. Nem sempre é fácil. Tens que saber viver com esse realismo, tens que saber passar esse realismo para toda a gente que está à tua volta, porque tudo que é desmedido é mau, e tudo que seja além das capacidades de uma estrutura, seja ela empresarial ou de um clube, cada vez também é mais uma empresa, é uma empresa no fundo, é muito importante. E os erros, os maiores erros que têm sido cometidos, se toda a gente atentar bem, na gestão de clubes de futebol em Portugal, é a falta de realismo, é decisões completamente desmedidas, espatafúrdias para aquilo que é a realidade do clube, para aquilo que o clube consegue gerar em termos de retorno financeiro. Às vezes, incapacidade para tornar o clube mais atrativo para gerar mais retorno.
Uhum.
É o pensar no imediatamente, a bola tem que entrar no domingo e ponto final. E se não for o caso, eu deixo isto como estiver e quem vier a seguir que apague a luz e que feche a porta. E tem sido assim sucessivamente, e depois o que é que vemos? Clubes a acabar, clubes que se separam das chaves, clubes com pó distrital, clubes que começam do zero, clubes que perdem a sua identidade em alguns casos, e portanto acho que se tivesse que resumir, acho que o importante, o maior desafio é ter capacidade de trabalhar com realismo, trabalhar com aquilo que temos e assumir essa capacidade.
Okay. És uma das principais figuras, diria eu, a fazer a partilha do jogo e daquilo que se faz bem em Portugal no futebol e não só. Eu queria te perguntar, Rémulo, que colega é que tu gostarias de ver entrevistado por nós e que tu sentes que poderia também dar um testemunho positivo e, acima de tudo, um testemunho também realista daquilo que é o contexto do futebol?
Pergunta difícil, porque
tens várias,
como,
né?
Vocês sabem, na quarentena da bola nem dá para gostar de fazer essa contabilidade há poucos dias, e entre os fóruns e os programas que fizemos durante a pandemia já foram mais de 200 treinadores, e portanto é uma pergunta difícil, mas sinceramente, e ninguém me levará a mal, até porque foi uma pessoa que foi absolutamente decisiva no sucesso estrondoso que se tornou a quarentena da bola, pela forma como olha para o jogo e para toda a envolvência e para aquilo que está a conseguir fazer também num ambiente altamente hostil de trabalho, o Abel Ferreira, sem dúvida. Acho que o Abel Ferreira, sempre que que tem tido intervenções, se vocês repararem até nas conferências de imprensa, quando vai a uma televisão, mesmo quando está em situações mais descontraídas, o próprio livro que ele lançou agora, que aquilo é um diário de um treinador, é algo absolutamente delicioso. O que ele falou quando esteve na quarentena, por exemplo, da ligação com o diretor desportivo, com o scouting, com a equipa técnica, o que ele falou das reuniões dele com a equipa técnica, acho que sim, acho que seria alguém absolutamente fabuloso, mas podia dar aqui mais 20, 30 nomes fácil, porque temos treinadores de excelência, dos quais eu, além de ser muito amigo, sou super fã, com quem muito aprendo. Aliás, posso-vos dizer que a maior parte do meu networking são treinadores, e eu sou diretor desportivo, aliás, toda a gente vê isso por causa da quarentena, e é deles que eu me socorro para tirar dúvidas, para, às vezes para, só para desabafar, às vezes só para contactarmos com outras realidades, ou até saber, ora bem, tu no meu lugar fazias o quê e porquê. E portanto acho que nós temos essa felicidade, os nossos treinadores são mesmo os melhores do mundo, e isso é um património eterno do nosso futebol.
E falaste aí uma vez mais também da quarentena da bola, isso hoje em dia também já é muito a tua marca pessoal, não é? Está muito associada a quem é o Remo do ponto de vista profissional. Eu queria te perguntar até que ponto é importante hoje em dia para um treinador, para um diretor desportivo, para uma pessoa que está ligada ao futebol profissional, desenvolver esta marca pessoal?
Acho que é fundamental, sinceramente, porque essa marca, e nós falávamos em off antes de começar, é aquilo que é o eco lá fora. Tu, se tivesse essa marca, tu dizes o nome e aquilo ecoa, não é? Tantas pessoas estão a dizer, te repetem, não é? Se ainda não tivesse essa marca construída, falaste, mas ficou ali o nome sozinho a pairar, não é? E portanto é fundamental. Acho que um dos segredos do sucesso da quarentena, depois do boom que foi quando o Abel lá vai, que acabei por ter a felicidade de ter aberto portas para ir quase toda a gente, é que os treinadores perceberam que era importante a partilha, mas a partilha de conteúdos sobre o treino e o jogo. Abrirem eles o jogo também, sem dogmas, sem tabus. Vamos falar sobre o jogo, vamos falar sobre as nossas ideias. Vamos abrir e depois estarem 20, 30 mil pessoas a ver, deliciadas com aquilo. Portanto, o que é que provou também? As pessoas querem ouvir falar sobre o jogo e sobre o treino, só que estão habituadas normalmente a ouvir a falar das coisas externas ao jogo, ao acessório ao jogo, aos fediveres, à confusão, ao problema, à arbitragem, ao disque-disse, ao insulto. Portanto, e aqui provou isso. E os treinadores perceberam que aquilo é um veículo de promoção também, aquilo também é criar marca. E acho que o mais forte que se pode dizer sobre isto, o melhor cartão de visita que fica sobre isto e sobre a necessidade de criar essa marca e de às vezes não sermos tão fechados e com tantos medos, tantos fantasmas, é o Abel Ferreira dizer publicamente, que também está lá no YouTube, que fiz questão de cortar e se guardar lá, que quando assina pelo Palmeiras, as pessoas do Palmeiras lhe disseram que viram a prestação dele na quarentena da bola e que ficaram maravilhados. E que a partir dali foram à procura de mais informação. Mas que aquela presença ali, vista pelo Palmeiras, a ver o Abel Ferreira treinador do Palmeiras. Ou seja, evidentemente, e eu sei de mais casos destes, sei de mais casos que têm servido, há o LinkedIn e depois há o YouTube de quarentena da bola e este treinador, deixa-me ver o que é que ele disse. O Vítor Pereira agora assinou no Brasil, no Corinthians, e o Luís Castro no Botafogo, e em dois dias foram mais de 20 mil visualizações dos vídeos de cada um deles que estão publicados. Portanto, a marca é importante, a abertura mental para a necessidade de, no contexto em que vivemos, de criares essa marca e de alimentares essa marca, se calhar rodeando dos players certos que o sabem fazer, é decisivo. Acho que é decisivo e que pode muitas vezes ser a diferença ténue entre escolheres este em detrimento deste.
Que, sem dúvida. E onde é que te vês daqui a 5 anos?
Olha, vejo-me na Primeira Liga, seja em Portugal ou fora de Portugal. É um objetivo que eu queria para mim. Já estive no futebol de formação, já estive no futebol distrital, já estive no Campeonato de Portugal, já estive na Liga 2, já estive no estrangeiro na Primeira Divisão e a jogar competições europeias. Portanto, tenho que ser ambicioso também, acho que tenho as capacidades para tal e, portanto, é onde me vejo e espero concretizar esse objetivo.
E que última mensagem é que darias aqui à malta que nos segue e aos nossos membros, a malta que quer efetivamente também fazer disto de vida e que está a entrar agora ou que também já está envolvido na modalidade?
Olha, é uma mensagem de perseverança, porque é extraordinariamente difícil. Não vou pintar aqui um cenário bonitinho, dizer aquele persigam os vossos sonhos e tal, isso toda a gente lhes vai dizer e é notório. Agora, é uma mensagem de perseverança no aspecto de dizer que vai ser muito difícil, muitos não vão conseguir, têm que ter essa noção, e acho que é importante uma pessoa ter ideia que pode não conseguir. Era o que eu dizia há pouco, eu vejo-me na Primeira Liga, quero estar na Primeira Liga, mas tenho perfeita noção que pode não acontecer. Aliás, posso dizer que para mim, na análise que eu faço da minha carreira e do meu percurso, eu sinto que já lá deveria ter chegado. Uhum. E não cheguei. E também não cheguei por culpa minha. Por culpa minha, e já consigo fazer essa análise do porquê em determinados momentos. E acho que as pessoas têm que ter noção que se quem quer trabalhar no futebol, que é difícil, pode não chegar, e que se chegar pode ser num contexto de extraordinária dificuldade, que não vai ser naquele cenário idílico do Football Manager, ou que nós pensamos, eu preparei-me tanto, estudei tanto, falei com tanta gente, observei tantos jogos, estou preparadíssimo, vou conseguir fazer a diferença. Às vezes não conseguimos, porque também não deixam. Uhum. As coisas estão montadas de tal maneira que até não querem que tu faças muita diferença, porque vais agitar demasiado as coisas e vais expor as fragilidades de pessoas que não querem ver as suas fragilidades expostas. Portanto, dizer-lhes que é preciso muita perseverança, não vou atrás da coisa, não desistas dos teus sonhos, porque não gosto nada disso, isso é um chavão mesmo do... que toda a gente diz a toda a gente. Uhum. E que fica muito bem dizer quando não tens mais nada para dizer, dizer dificuldades extremas, mas que se preparem e que se formem, que falem, que troquem ideias, que vão à procura, que não desistam no aspecto do vão ter muitos nãos, mas continuem, uhum, a bater às portas, para quando a oportunidade chegar estarem preparados para ela, porque se a perderem, depois há mais 30 pessoas, 40, 300, 500, 5 milhões que querem estar no lugar em que eles estão quando estão num clube.
Muito bem, Remo, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua
disponibilidade,
e continuamos em contacto, e muito sucesso
para tudo. Muito obrigado, para vocês também.
Muito obrigado.